eu não revelei qual era a minha decisão em termos de votação, e não vou fazer isso, talvez lá pelos 90, 100 anos eu faça, mas eu devo dizer que, para mim, pelo que eu sinto das pessoas que me abordam e que dialogam comigo pelos mais diferentes meios de comunicação, foi a atitude correta. A gente, às vezes, é tentado a querer se dar uma relevância, e nenhum momento é mais propício a essa tentação do que no momento em que você parece ser o fiel da balança. E alguém diz, se você pender para um lado ou para o outro, você vai assegurar a vitória. Eu digo que talvez seja mais difícil manter-se independente do que tomar uma posição. Porque quem não gostaria de dizer, olha, você ganhou, mas foi em função do meu apoio. Portanto, eu tenho alguma prerrogativa em relação a esse feito. A minha atitude foi de ser coerente. Eu e Guilherme, e o PV, Alfredo Sirkis, Pena, todos os candidatos a governador, os nossos deputados, ainda que alguns deles manifestaram sua posição a favor de Serra ou a favor de Dilma, mas todos estavam de acordo que eu e o partido deveríamos ficar independentes e que os candidatos deveriam se comprometer e convencer o eleitor de que nós não podemos patrimonializar o voto, ter a atitude do rebanho, me sigam, e eu estou dizendo a vocês o caminho. Eu sempre tive a atitude de que as pessoas devem fazer as suas escolhas de forma amadurecida. E eu pude ver que os brasileiros compreenderam isso. Não entenderam como uma missão, nem neutralidade, como independência comprometida que apresentou uma plataforma. E mais do que uma plataforma com a qual eles puderam se comprometer parcialmente, um mais, um pouco outro, um pouco menos, mas apresentei uma carta aberta aos dois candidatos, dizendo quais eram as razões pelas quais eu, naquele momento, não caminhava com nenhum deles. E eu quero deixar nos anais dessa carta, dessa casa, a carta que enviei à ministra Dilma e ao governador Serra no dia 17 de outubro de 2010, reconhecendo, porque eles me mandaram por escrito os pontos, com o que eles haviam se comprometido, mas dizendo da impossibilidade de caminhar com um deles nessa jornada e fazendo uma avaliação de que estamos à beira de conseguir no Brasil algo que eu considero fundamental para a democracia. Ainda que isso vá dar muito trabalho, que é a efetivação de uma terceira via. A terceira via não está pronta, é apenas uma sinalização, algumas sementes, mas indica a possibilidade de sairmos da dualidade que agora é entre PT e PSDB. Não mais Arena e MDB, ou como acontecia em outras circunstâncias históricas e partidárias que eu aqui não tenho tempo de exemplificar. Vou deixar nos anais dessa casa, dizendo que quebrar a dualidade, quebrar essa polarização é bom para a democracia, para que as pessoas democraticamente possam escolher. A escolha pressupõe a presença do terceiro. Quando você tem que optar entre A e B, já não há mais a liberdade de escolha. E eu quero trabalhar junto com o PV, junto com a sociedade, com os homens e mulheres de bem que se dispõem ao exercício de que não estamos à direita nem à esquerda, que estamos à frente, de que não é embate, é debate, e de que nós não podemos nos colocar na perspectiva de que pessoas boas existem só no partido da gente. Elas estão na sociedade, estão em todos os partidos. E o que eu proponho é uma nova forma de fazer política, do agir em rede, de dialogar com os diferentes segmentos da sociedade e de construir essa nova política que não está dada, mas que precisa urgentemente se colocar no cenário nacional. E dizendo muito claramente, não vou ficar no lugar de candidata a priori para 2014. Eu quero fazer parte de um processo, como parte do processo me colocando a serviço, porque compreendo que num processo como esse, não é, teremos que ter o melhor representante para essa ideia de um Brasil que seja economicamente justo, que seja economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. É por esse Brasil que eu me disponho a continuar lutando com a mesma alegria, com o mesmo sonho da minha juventude. Aos 52 anos, quase 53, eu disse que queria ser mantenedora de utopias. Quero voltar para a sociedade brasileira como ativista, como professora, como membro de um partido, mas como alguém que milita também na sociedade. Não vou ficar presa só à questão partidária. Eu quero voltar nessa condição de mantenedora de utopias. Acho que estão ensinando os nossos jovens a ser excessivamente pragmáticos. E os jovens precisam ser também e principalmente sonhadores. Se eu estou aqui hoje, é porque fui uma sonhadora. E se não tivesse sonhado, nem teria chegado aqui. Porque para estar aqui, primeiro eu tive que sonhar que era possível ter saúde, quando até os médicos me desenganaram. Cheguei aqui ainda com muitos problemas de saúde e quero agradecer, inclusive, aos médicos, enfermeiras do Serviço Médico do Senado, que no primeiro mandato, tão calorosamente e carinhosamente, cuidaram de mim. Hoje, com saúde, com alegria, com disposição de quem fez uma campanha, não é? Aonde, numa agenda pesada, de mais de 400 compromissos ao todo, 140 coletivas foram dadas durante esse processo todo. A visita em 69 cidades, participando de inúmeros eventos que eu não tenho tempo aqui de mencionar, dividindo isso, não é, com meu vice, Guilherme, meus companheiros de partido, Capô, Luciano Zica, Alfredo Sirquis, Gabeira, Sérgio Xavier. Eu sei que estou cada vez mais disposta a essa condição de mantenedora de utopias. Isso não custa caro. Quero ainda agradecer, por final, a minha equipe. Eu tenho mania de esquecer nomes. E o pessoal sabe o quanto que eu fico desesperada com esquecer nomes. Mas, na pessoa do Eurípides, na pessoa do Isaías, do Ricardo Muta, que foram os meus três chefes de gabinete ao longo desses 16 anos, agradecer a todos os servidores da casa, de um modo geral, e os que trabalharam comigo. E na pessoa da Jane, minha amiga que está ali, minha irmã, do Carlos Vicente, do Basileu, que não está aqui, já está em São Paulo, do Pedro Ivo, do Guto, do Charles, que veio recentemente, da Eliette, da Tracy, da Jandira, da Terezinha, do Givanildo, do Jordinei, do Juliano, da Natália, da Marisa, de tantas pessoas, não vai dar para falar o nome, até porque eu já estou embargando a voz aqui, eu vou parar por aqui, me perdoe. Eu agradeço profundamente. Nada do que eu fiz seria possível sem a ajuda de vocês. E é muito bom saber que aquelas ideias que às vezes eu faço, que a gente tem que dividir a autoria, o reconhecimento e a realização, no trabalho com vocês isso foi perfeitamente possível. Os colaboradores, tantos, as organizações da sociedade civil, da academia, de setores do governo, do empresariado, que entende essa agenda, os colaboradores inúmeros que tem Brasil afora, que dão pareceres, que me ajudam em tantas coisas, a minha amiga Maristela Bernardes, Fernando Lírio, dois consultores que, quando eu cheguei a primeira vez aqui, na primeira semana, eles pediram para conversar comigo e eu fiquei até assustada. Eles somos consultores do Senado. Nós temos a obrigação de trabalhar para todos igualmente, porque é assim que funciona a consultoria. Mas nós queremos dizer que nas horas vagas, nós queremos lhe ajudar. E até hoje, eles me ajudam. Fernando, inclusive, e Maristela foram no Senado. Hoje Maristela está aposentada, mas continua me ajudando. Meus queridos amigos, companheiros, parceiros, colaboradores, citados e não citados, todos vocês, muito obrigada. Meus companheiros e amigos do Estado do Acre, independentemente de filiação partidária, as pessoas ficavam me cobrando, mas por que o senhor não foi o primeiro lugar no Acre? E, obviamente, que não tinha como sê-lo. No Acre já era difícil ser o primeiro lugar quando estávamos juntos, imagine divididos. Então, a ministra Dilma ficou com 23, uma fraçãozinha maior, e eu 23, uma fraçãozinha menor. Mas ali estávamos juntos para eleger Jorge governador, senador, Tião governador, e o Edvaldo, que infelizmente não se reelegeu. Agora, eu aprendi uma coisa, inclusive com as dificuldades de saúde. Independentemente das nossas diferenças, o Acre é um lugar pequeno, e eu, há muito tempo, deixei de ficar fazendo guerra entre o verde e o azul, entre o vermelho e o verde e o azul ou as outras cores, porque o Acre e o Brasil é de todas as cores. E quando eu me encontro com o senador Nabô Júnior, com o saudoso Jorge Calume, que já não está mais entre nós, eu não encontrava partidos, eu me encontrava com pessoas. Quando tínhamos diferenças, divergências, disputávamos com garra, com determinação, e em muitos momentos foi muito difícil a disputa, muito difícil a peleja. Mas, como eu disse, não trato divergências políticas como desavenças pessoais. E devo dizer que aprendi e me edifiquei, mesmo com aqueles que se opuseram contra mim. Alguns, nem sempre de maneira justa. Espero em Deus que, da minha parte, com eles, tenha procurado ser justa. Se não fui, aqui o meu pedido de perdão a Deus e de desculpas. Eu, nesses dias, tenho feito algumas leituras, depois eu vou poder me dedicar mais, é um exercício que eu gosto muito. E eu, que estou voltando para a sociedade, como cidadã comum, eu acho que recebi um presente do meu amigo Ciro, um dos colaboradores também, que é muito apropriado. A volta do filho pródigo, a história de um retorno para casa, das edições paulinas. É uma leitura tão gostosa que eu disse para as pessoas que eu gosto, eu queria que todos os meus amigos lessem isso aqui antes do ano novo. E para as pessoas que não gostam de mim, que porventura eu não goste delas, eu também recomendo, porque é o momento de nos encontrar. O livro é maravilhoso, ele nos coloca, e a gente, quando começa a ler, pensa que a gente é o filho pródigo. Depois, a gente nunca quer se identificar com o irmão mais velho, aquele rancoroso que fica com raiva da festa, do cabide de cevado, acha que o irmão não merecia a festa, que o pai era um injusto. A gente nunca se identifica com esse. Mas a gente, além do filho pródigo, a gente é também o irmão mais velho, que às vezes não tem a generosidade de celebrar com aqueles que chegam, com aqueles que voltam. E o grande ensinamento do padre Henry Nouwen é de que a gente, como filho pródigo ou como irmão mais velho, a gente deve passar por todas essas condições para se identificar com o amor do pai, que ama incondicionalmente, que serve incondicionalmente, que diz para o filho mais velho: tudo o que eu tenho é teu, vem celebrar conosco a volta desse teu irmão que estava perdido e foi encontrado. E diz para o filho que retorna: você é o meu amado. Não em palavras, mas no abraço, em devolver a ele o anel de honra, as vestimentas de honra, as sandálias de honra. Tudo aquilo nos faz ensinar algo de que o que sustenta o mundo não é o ódio, o que sustenta o mundo não é a disputa, o que sustenta o mundo é o amor, o que sustenta o mundo é a cooperação Esse mundo é sustentado por bilhões e bilhões de seres humanos que todo dia se levantam para produzir o necessário, para sustentar suas famílias, por amor. Por amor ao filho, por amor ao pai, por amor à esposa, por amor ao esposo. Por amor a Deus, por amor à pátria, por amor aos homens, por amor à natureza. Tem ódio? Tem ódio. Tem guerra? Tem guerra. Mas se nós estamos aqui, é porque elas não foram capazes de nos destruir. Porque em algum ponto de tudo isso vai prevalecer o amor.